no puedan ver. Elegí el destino que yo pago el hotel.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Arines. Boa noite a todos os Thiagos do mundo, Caio.
Nesse episódio não tem como os Thiagos não se sentirem homenageados, lembrando que os únicos dois temas aqui que a gente vai falar hoje que não envolvem o Thiago na pauta ali, no contexto, quem vai trazer vai ser o nosso Thiago, Pierre.
Mano, eu vou falar pra você que, olha, ficou uma coisa que parece que foi combinado e não foi combinado, porque esse é um papo gerador de probabilidades infinitas ou de Thiagos infinitos, cara. A gente vai falar aleatoriedade aí até chegar a vinheta e a gente falar de Campeonato Paulista, mano. Então,
e agora,
é isso que vai seguir.
É, que agora eu ia falar que agora chegou nas suas fases de quartas de final, né, Pierre? Então, finalmente, essa parte de fase de grupos acabou.
Ô, Caio, hoje nós temos aí, olha, pra você ter noção, de novos casais a coisas de casais que não aconteceriam, velho. Então,
exatamente.
A gente vai, já vamos começar com tiaguices, mano. Já vamos começar falando de casal novo.
Exatamente, Pierre. Não sei se você acompanha esses conteúdos de influencers que falam sobre finanças, mas o Primo Rico é o mais famoso deles, Thiago. O Pierre. Olha, eu já ia chamar o Pierre de Thiago. Tanto Thiago que tem aqui. E seguinte, como eu vinha falando, de influência de finanças, o mais famoso é o Primo Rico, Thiago Negro, e a Natália Arcuri. E se a gente for pegar o outro lado dessa relação, a gente tem uma musa fitness, Pierre, que também é referência nesse assunto, mesmo não sendo profissional de educação física, mesmo não sendo profissional de nutrição. Eu tô falando simplesmente do novo casal do pedaço, que é Mayra Cardi e Thiago Negro, Pierre. Tem muita polêmica envolvendo esse novo affair aí, cara.
Mano, essa Mayra Cardi aí, ela tava no Big Brother, né, mano? Teve vários BO dela, se eu não me engano. E esse nome Cardi sempre me lembra o Icardi. E me lembra que o Icardi era talarico e ela também é talarica, né, velho?
Na verdade, não, Pierre. O que acontece com a Mayra é que ela foi muito traída pelo também ex-BBB Arthur Aguiar, né? Que fez uma legião de fãs aí, onde ele se auto-intitulou padaria, justamente por causa da Mayra. Porque, segundo a Mayra, o pão é um dos maiores vilões aí pra quem quer ter uma vida mais fitness, cara.
E ela simplesmente, mano, pra você ter noção... Pra você ter noção, ela foi às redes sociais pra desabafar o Caio. Ela deixou lá bem claro, não sou amante, não sou amante. Olha isso, pra você colocar uma pegada dessa daí, você tem que estar se sentindo muito, né, com um problema muito grande nessa questão aí. O Thiago Negro aí, que é o Primo Rico, faz um trampo da hora. Não, eu não acompanho muito, eu vejo cortes, tá ligado, desse pessoal. Assim como o gordinho, qual é que é? Eu esqueci o nome do gordinho. Que, mano, aquele gordinho, ele parece o gordinho do Outfit, né, velho? Que é um gordinho que faz também esses bagulhos de finanças, mano.
Putz, eu não sei qual que é. Eu conheço o Kid Investor, né? Ele tem uma aparência meio de gordinho, mas ele é uma criança ainda. Não sei se a gente tá falando da mesma coisa.
Não. Eu tô falando de um outro. Que, porra, eu vou lembrar o nome dele e eu vou falar, mano. É um dos Thiagos que nós vamos falar hoje sacaneou ele muito, mano. Sacaneou ele muito.
Ah, entendi. Então, Pierre, esse novo relacionamento do Thiago, Primo Rico, ele tem muita polêmica envolvida, porque assim, pra assumir esse novo affé com a Mayra Cardi, né, que são duas pessoas públicas, o Thiago simplesmente se separou, né, ele decidiu pôr fim em um relacionamento de 10 anos, Pierre, com uma mulher chamada Camila. Inclusive, eles têm uma casa juntos, que custou a bagatela de 15 milhões de reais. E ao que parece, essa casa ficou com a Camila também, Pierre. E aí, muito estão comparando esse caso do Thiago e Mayra com o caso Shakira e Piquet, cara. Você acha que tem alguma relação?
Não, mas nem um pouco, porque a Shakira e o Piquet, né, velho, tem mais relação aí com o relógio Casio e a Goiabada, lá na Goiabada.
A Goiabada e o carro Twingo também.
É, o carro Twingo, porque assim, mano, se você pega esses dias, dentro dessa relação ainda do Piquet com do Piquet e da Shakira, voltaram à tona os boatos do Piquet ter um relacionamento com o Ibrahimovic, velho. Não sei se você chegou a acompanhar alguma coisa disso ainda.
Não, isso é muito antigo, Pierre. É
claro. Mas voltou à tona.
É claro que se trata de uma zoeira aí, né, que atravessou os anais do futebol. Mas enfim, eu acho que trata só de uma zoeira mesmo, viu, Pierre? E assim, a Mayra, saiu em pronunciamento dizendo que eles já vinham se conhecendo. Inclusive, a Mayra era personal do casal. Só que, assim, segundo ela, nunca teve nada além de um relacionamento profissional entre ela e o Thiago. E isso aí foi escalonando para um affair aí. E a gente tem esse novo casal formando no mundo das nossas queridas subcelebridades. E aí muito se comentou na internet, PR, que o Thiago, quando foi se pronunciar, parecia que ele tava fechando um novo negócio ou abrindo uma nova empresa, cara.
Mano, eu vou falar pra você, é complicado. Ele, é que ele é um cara muito formal, tá ligado? Ele é bem... Eu ouvi o que ele falou foi, não imaginava que tudo isso ia acontecer, não estou acostumado a ver o meu rosto em sites de fofoca que eu não frequento. Então,
e tipo, pior que ele não tá mentindo. Ele
não, realmente... é verdade, ele não é um cara envolvido nesses BO, tá ligado? Acaba que é foda. Só que eu falei por causa do caso do Piquet e do Ibra, porque o Piquet essa semana, mano, ele veio a público e falou... Poderia beijá-lo, mas não no estacionamento do clube, tá ligado? Ele falou sobre o Ibrahimovic, que seria um casal bem, bem interessante, viu? Bizarro e interessante. O gordinho que eu falei, o Thiago, o Caio, o gordinho que eu falei é o Carlos Piloto, meu parceiro, que é um gordinho chato pra caralho.
Também mas... faz parte aí das crianças prodígio da internet, não tão prodígio assim, né, Pierre?
Ah, eu tenho 13 anos, sou conservador e falo de finanças. Ô, mano, vai tomar no seu cu, Carlos Piloto. O Kij Investor, ele é um moleque que ele fala sobre o ter um apartamento de 1.600.000 reais, que ele pegaria...
São 13 empresas.
É, mano, ele é fudido, só que assim, criança tem que estar falando de brinquedo, velho. Eu falo de videogame até hoje, então é complicado isso daí. Então, esse caso do Thiago e da Mayra Icardi aí, é Mayra Icardi, sim, o nome dela é um nome muito bonito, esse nome Mayra, tá? É, eles assumiram o namoro e ainda deixaram bem claro, estamos felizes, então, se não tá atrapalhando ninguém, que sejam felizes. E, Caio, teve o Arthur Aguiar ficou puto, né, com essa história toda, deixou até de seguir o Primo Rico.
É, exatamente, o mesmo não aconteceu, né, com o Primo Rico, no que tange ao segmento do Arthur Aguiar, porque o Primo Rico continua seguindo o mesmo, né, Pierre? Quem sentiu aí as dores da formação desse novo casal foi só o Arthur Aguiar. A gente bem sabe o tanto de polêmica que teve o relacionamento do Arthur com a Mayra Icardi, afinal de contas, parece que foram descobertas mais de 13 traições do campeão do BBB aí, Arthur Aguiar. Mas enfim, ele deixou de seguir o Primo Rico, cara. Não campeão, vai saber.
É campeão do BBB e campeão do número de traições, né? Porque puta que pariu, velho. O cara, ele conseguiu deixar vazar 13 traições. Ele, olha, deveria ser trancado em uma sala, tá ligado?
Recordista. Ô, Pierre. Recordista. Você acredita em pseudociência? Qual é a sua definição de pseudociência?
Ô, mano, assim, eu sou, como eu sempre falo, eu sou ateu. Eu sou ateu, mas eu gosto muito de estudar, Caio. Eu gosto muito de estudar diversas coisas. E uma das coisas que eu venho tendo mais contato nos últimos tempos, com leitura e com análises e tudo mais, não é nem sobre o nosso caso, é o ocultismo, tá ligado? Que é tão pseudociência quanto essa que a gente vai falar agora, velho.
Inclusive, o Thiago, quer dizer, Pierre... A psicanálise também é considerada por alguns uma pseudociência. A gente sabe do tamanho e da importância que a psicanálise tem para a humanidade, cara.
Sim, se você pega Freud, Thiago Freud, né, que é histórico, que vai ser todo mundo Thiago nesse episódio, foda-se, é tudo Thiago. E o Thiago Freud, que não é o rapper, mas sim o psicanalista mais famoso do mundo, né, mano? Ele já trazia várias coisas que até hoje, por mais que seja... considerado verdade, ainda era analisado e visto com olhos de pseudociência, né, mano? Porque você pega os casos que ele trazia, como a crise de Édipo, como a sexualidade infantil e tudo mais, eram vistos com outros olhos lá quando ele trouxe isso, né, velho?
Olha o tamanho da probabilidade infinita de assuntos que a gente consegue trazer nesse episódio. Por isso que a gente vai começar uma série de episódios aqui no ArenaCast justamente com esse nome, né, Pierre? E o episódio de hoje vai se chamar...
Ih, caralho, aí você me quebra, você me pegou na surpresa. Mas, olha, o episódio de hoje, que é esse episódio maravilhoso, onde a pauta vai voar, mano, Simplesmente é basicamente o que eu e a minha mulher tava falando. A gente começa a falar de uma coisa e de repente eu vou cortando. O nome disso é TDAH gritando. É papo gerador de probabilidade infinita, tá ligado? E vai ser esse, no caso, vai ser o papo gerador de Tiagos infinitos. Porque esse caso é o caso de mais um Tiago.
Exatamente. O Pierre, quer dizer, Tiago. É, muito tem na internet, ele ficou muito famoso, eu tô falando de que nada mais de Vitor Santos do canal Metaforando, e muita gente utiliza o trampo do Thiago pra formar uma opinião, Pierre. Ele, justamente no canal dele, ele traz várias polêmicas relacionadas ao que tá rolando aí no mundo das subcelebridades. Então, se a Luísa Sonza traiu o Whindersson Nunes com o Vitão, se o que o Alan Zoca chorou em live é realmente... Ele tava chorando porque o tio dele tinha morrido ou porque ele tava com medo de alguma coisa. E um dos casos mais graves envolvendo o Metaforando foi aquele caso do Felipe Friedrich, onde ele foi acusado de ser um pedófilo. E o Vitor Metaforando, tendo como base o vídeo do Vitor Metaforando, ao que parece, ele dá a entender que o cara realmente é culpado. E aí passou um tempinho e se provou que o cara era inocente, Pierre. Então, o Vitor aí, ele mexe com pautas muito sensíveis. Ele mexe com bastante polêmica e ele faz uso da linguagem corporal dessa galera aí para definir se elas estão mentindo ou o que elas estão sentindo, Pierre. E eu disse tudo isso, esse emaranhado de coisas, porque assim, ultimamente, vem pipocando em alguns canais do YouTube, o fato do que o Vitor faça é uma pseudociência, por isso a nossa introdução relacionada à pseudociência. E alguns canais como Física e Afins, Felipe Psy, estão trazendo algumas provas, algumas evidências que o que ele faz não passa de uma farsa, Pierre. Então, todo esse trampo do Vitor Metaforando, um canal de mais de 5 milhões de inscritos, está sendo colocado em xeque e parece que ele não está gostando disso não, cara.
Mano, o mais fodido é que, como a gente até comentou quando a gente estava conversando antes de começar a gravar o episódio, que ele pegou simplesmente uma série de televisão, que foi Light to Me, que é uma série maravilhosa, e falou assim, eu vou fazer a minha profissão isso daí. Antes dele ser o Light to Me brasileiro, mano, ele era o comediante do cu, né? Porque ele era um stand-up bizarro, com piadas sobre cu durante 40 minutos, pelo menos, não sei. Então, assim... É complicado. Eu gosto do trabalho do Vitinho Metaforando, tá? Eu gosto mesmo do trabalho do Vitinho Metaforando, mas isso não quer dizer que eu não acho que seja uma pseudociência. E, Caio, o mais bizarro é que é aquela velha história que o pessoal hoje em dia, infelizmente, entrou numa onda de fazer curso pra vender curso, né, mano?
Exatamente.
E ele também entrou nessa onda.
Sim, o que dá menos credibilidade ainda pro trampo dele, né, PR? Porque se é um cara que faz só aquilo... E ele se diz profissional e perito naquele determinado assunto, eu acho que vender um curso para formar novos psicanalistas ou novos profissionais dessa área não faz muito sentido, né, Pierre? Afinal de contas, é uma ciência, e ciência você passa muito tempo estudando, não é um curso aí pago de internet que vai fazer você virar um especialista.
Cursinho da Hotmart, né?
Exatamente, Hotmart, tem outra, Monetize também, tem vários nomes aí. E o que é assim, dentre outras provas, né, que esse pessoal aí trouxe, dos canais que eu citei, eu acho que o fato dele vender esses cursos, PR, corrobora porque esse pessoal tá dizendo. Mas enfim, eu duvido você adivinhar o nome do cara que ele processou por falar dele. Eu te dou uma chance.
Olha, eu vou te falar que eu estou lendo antes de chutar o nome. Eu estou lendo o perfil do Vitinho Metaforando. Estou lendo aqui o perfil dele no Reclame Aqui, velho. E quando eu leio o perfil dele no Reclame Aqui, eu só consigo lembrar da análise que ele fez, porque ele é perito nas microexpressões faciais. Só que ele analisou textos do PC Siqueira, aquele lixo humano, que fez aquelas merdas. E olha, eu vou falar pra você. Até, não vou te falar que me dói, tá? Porque eu acho que a gente já falou que os pedos têm que se fuder. Então, tipo, né? E foi o caso do PC Siqueira. Só que assim, como que você analisa microexpressões faciais e você vai lá analisar um vídeo, que não é um vídeo, né? No caso, você vai analisar, tipo, em vídeo, um texto que o cara deixou. Você não consegue, mano. Isso daí, esquece. Isso daí eu acho que foi onde ele perdeu muito da credibilidade dele. E era uma relação muito perigosa, tá? Era uma relação muito perigosa, porque poderia ter ali no meio disso tudo descoberto que o PC Siqueira não fez nada daquilo que, tipo, ele fez, ficou óbvio, todo mundo viu as mensagens dele lá e tudo mais. E tipo, mano, é foda. Só que aí, Caio, no Reclame Aqui, eu consigo ver aqui umas carinhas, tem umas microexpressões faciais que dizem o quê? Solicitei o reembolso e não foi feito. Tipo, comprei o curso e a didática é péssima, não gostei. O curso de linguagem corporal comprado pelo Hotmart foi no ato da compra que seria possível solicitar o reembolso e não foi feito. Fiz a compra do curso, como era um lançamento novo, ganharia algumas aulas extras e o famoso pergaminho, mas não recebi nada. Mano, é tipo, e todas essas carinhas estão com a O5 e o Shurelon jogado, velho.
É, exatamente, e o cara que processou era o PR, deu todo esse discurso, ele não conseguiu adivinhar quem é o nome do cara, mas o nome dele é Thiago. Então todo mundo desse episódio vai se chamar Thiago, porque assim, tudo que a gente trouxe hoje tem alguma relação com algum Thiago, e vocês vão entender mais tarde por que todos os temas têm essa relação, todos mesmo.
E simplesmente, mano, o foda é o quê? É o velho, o Thiago Santinelli, não é Thiago Santini?
Thiago Santinelli,
eu falei certo. O Thiago Santinelli é um comediante aí que pega meio pesado em alguns aspectos e simplesmente, eu não queria falar isso, mas eu concordo com ele, tá, dessa vez. Eu concordo com ele, porque ele recebeu aí chamados dos tribunais para ir responder referente o que ele tinha dito do Vitinho Metaforando. Ele falou umas merda, tá? Ele pegou meio pesado, sim. Só que, mano, ele é um comediante. Você não pode levar o cara tão a sério, né, velho?
É, exatamente. Ele recebeu primeiro uma... Como é que chama? Uma notificação extrajudicial. Dizendo que ele tinha algum prazo ali pra remover o vídeo que ele falava do Vitor Metaforando. E segundo o Vitor, ele utilizou da imagem do próprio pra degrenir o trabalho dele e atacar ele pessoalmente. Inclusive, o que chama atenção nessa notificação extrajudicial, Pierre, é que o Vitor colocou uma espécie de cláusula ali no final, dizendo que o Thiago não poderia divulgar que ele recebeu essa notificação extrajudicial, o que faz isso uma piada ainda maior, né? Ou seja, o cara pede pro cara retirar do ar o vídeo que ele fez sobre ele e aí pede na surdina ali para não comentar isso na internet. Porque na internet tem muito daquele efeito chamado Streisand, que quando você tenta ocultar alguma coisa, ela ganha proporções bem maiores, né, Pierre? Isso aconteceu com o Vitor Metaforando na prática. Ele tentou silenciar um colega de trabalho, criador de conteúdo, e isso escalonou de uma forma onde os vídeos dele, se você for lá nos vídeos do canal Metaforando, sempre vai ter algum comentário relacionado a esse caso do Thiago, que ele processou um humorista por utilizar da sua imagem, sendo que o próprio Vitor Santos, para fazer o seu trampo no canal Metaforando, utiliza de imagens de terceiros. E muitas das vezes, Pierre, quando ele faz essa análise das pessoas, ele nem chega a conversar com essas pessoas, ou seja, ele faz isso sem autorização dela. Então, assim, é uma baita hipocrisia você processar um outro youtuber por utilizar a sua imagem em um vídeo, sendo que você faz isso pra viver, cara. É assim, é bastante bizarro.
Mano, é fudido, porque se você parar pra pensar, velho, se eu recebo uma notificação extrajudicial de qualquer pessoa... A gente já teve um problema aqui quando eu falei daquele coreano maldito. A gente tomou um gancho, ficamos uns dias aí sem poder postar. Aí agora a gente teve mais um problema, né? Que foi o problema com a foto do cheirinho do Gabigol. Chupa, perdeu pro Vasco pra largar de ser besta. 1-0 pro Vascão da Massa aí, o time da Colina. Maravilhoso Vascão. Pra mim, um dos uniformes mais bonitos do Brasil, tá? Um dos mais bonitos do Brasil. E, mano, simplesmente... É tipo, ô Caio, a gente pegar, porra, a gente expressa aqui a nossa opinião. E a gente busca sempre trazer a máxima verdade. A ideia não é ser engraçadão, a ideia é conversa, isso aqui é uma conversa. Não vou também ser, tipo, tá ligado? Irresponsável de falar, isso aqui é um papo de boteco, que é o que o pessoal lá do Flow Podcast fala. Concordo que eles não querem ser tratados como entrevistadores e tudo mais, é um bagulho mais menos formal, um bagulho mais sujo e tal. Só que assim, mano, A partir do momento que a gente tá falando alguma coisa na internet, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Porque a gente pode simplesmente pegar um incel da vida aí que vai, tipo, tá revoltado com o mundo e invadir uma escola e pôr fogo.
Ou então, de repente... Tipo, ou de repente ele vai até seu trabalho e descobre toda a sua árvore genealógica com medo de você ser roubado porque ele descobriu o nome do seu cachorro, por exemplo.
Então, e aí tem esse caso do cachorro, por quê? Mano, se alguém descobrir o nome do meu cachorro, fudeu, tá ligado?
E sabe o que é mais louco nessa história toda, Pierre? Que o próprio Vitor divulga o nome do cachorro nas suas redes sociais.
Não, e o detalhe é que ele fala ainda... É aí que tava. Tem um pessoal que faz um trabalho honesto sobre essa pegada de microexpressões faciais e tudo mais. Tem um outro cara, que eu esqueci o nome dele, que ele fala também sobre microexpressões faciais e tudo mais. É já um cara mais velho. Mano, acaba que, tipo, sei lá, eu acho que o que o Vitinho Metaforando tá fazendo é atirar contra o próprio peito, tá ligado, Caio? Porque ele simplesmente não consegue... ter padrão no que ele tá pedindo, não consegue ter um porquê tá pedindo aquilo, sendo que era onde eu ia chegar. A gente fala mal de um pessoal, a gente desce a lenha em quem tem que descer a lenha. Se o cara quiser simplesmente mandar uma ação extrajudicial pra mim, eu vou rasgar e vou passar no cu. Eu quero que se foda.
Exatamente foi o que o próprio Thiago Santinelli falou no vídeo dele. Pra quem não sabe, o Thiago Santinelli fez 5 anos de direito na faculdade, então ele sabe que uma notificação extrajudicial não serve pra justamente nada. É mais uma forma de intimidar a pessoa. E o nome que você tava tentando lembrar é o Ricardo Ventura do canal Não Minta Não Pra Minta Mim. Não confunda com o Thiago Ventura, né? Esse aqui é o Ricardo, ele tem o canal de Não Minta Pra Mim, Pierre.
E olha, ele é muito bom esse cara. E detalhe, o grande detalhe é que na hora que eu entrei aqui pra ver o nome dele que eu tinha esquecido, o primeiro vídeo que me apareceu aqui é o vídeo dele falando sobre um Thiago também, velho.
Hoje são Thiagos infinitos. A gente tá no multiverso do Thiago,
Pierre. O multiverso do Thiago, velho. Do Thiago verso, tá ligado?
Inclusive, as duas próximas notícias vão ser dadas por ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Ice Testa, Thiago Queiroz. É com você, Thiagão.
Espera aí, voltando. Vou começar antes disso. Por 6 meses eu não conseguia dormir. Com insônia, nada é real.
Fala, meus amigos do Na Arena Cast! Olha quem tá aqui, eu, Thiago Queiroz, estou aqui para falar sobre notícias que não envolvem Thiagos. Isso mesmo, e vou começar falando com vocês sobre coisas boas. Ao som de Thiago York, vou falar com vocês sobre a Anvisa. Isso mesmo, sobre a Anvisa. Anvisa acaba de liberar vacina contra a dengue. A vacina foi fabricada pelo laboratório Takeda. Os japoneses, ó, esses japas são demais. É isso mesmo, mosquito da dengue, você está perdendo essa treta, parceiro. A Aedes aegypti, perdeu, playboy. É uma notícia maravilhosa. Por quê? Porque dengue não é brincadeira. Dengue pode até matar. E no Brasil, um país onde o saneamento básico é horrível, cara, temos que ter uma vacina contra esse mosquito lazarento, porque vai ajudar a salvar muitas vidas, sim. Então, Laboratório Takeda Pharma, vocês estão de parabéns. Anvisa, vocês estão de parabéns. E galera, vamos se vacinar. Espero que logo, logo, essas vacinas estejam disponíveis na rede do SUS e toda a população possa se vacinar. Conto com isso, hein? Mas não é só de notícias boas que vive o mundo. Então, ao som de Thiaguinho, essa trabalho, volto pra casa, não tem você, falta você. Eu particularmente não gosto muito do Thiaguinho, não. Esse Zé Ruela zoou o Palmeiras uma vez e eu peguei um ranço dele. Mas a Mancha Verde foi lá, deu um pavoro e o cara pediu desculpa e tá tudo certo, vida que segue. No meu travesseiro, falta seu cheiro, não tem você, falta você. Depois dessa minha cantoria horrível, eu vou falar sobre o quê? Bego Leão, Mendes Fernandes, o brasileiro que foi preso no aeroporto de Portugal com carne humana na mala. Rapaz, que doideira, hein? Bego Leão é um cara que auto se denomina 2% gênio e 98% louco. Não gosta de Arrocha e curte muito MMA. Só esqueceu de dizer que adora carne fresca e coxinha só se for humana. O pior de tudo é que Bego Leão já era procurado da polícia de Amsterdã pela morte de outro brasileiro. Alan. Nossa galera, me desculpa, acabei de mastigar uma língua, mas a língua era minha. Alan Lopes, o brasileiro que foi morto em Amsterdã. E tudo indica que quem matou esse cabra foi Bego Leão. Segundo a mãe de Bego Leão, Carla Pimentel, disse que o filho fez tudo isso em legítima defesa. E só para constar, a carne encontrada na mala de Bego Leão não era de Alan Lopes. Eu acho que ele tá levando uma carne portuguesa para o Brasil. Tá levando não, estava. O brasileiro Bego Leão, da região da Mata de Minas Gerais, foi pego no aeroporto em Portugal. Então, a carne vai azedar. Eu só acho que Bego Leão precisa mudar sua dieta agora. Por quê? Porque ele está preso. E orelha na feijoada só se for de porco. E é com essas notícias que eu encerro hoje a minha passagem pelo Na Arena Cast com notícias que não envolvem Thiago. Ao som de Thiago Martins, meu brother lá do Vidigal, vamos encerrar a minha passagem por aqui. Aquele abraço, família!
Queria que vocês cantassem forte pra gente. Vambora! Eu quero te ver pra te contar.
E esse daí foi o Thiagueira, mano. Ó, hoje é dia dos Thiagos. E agora, Caio, antes da gente falar de qualquer outra coisa, a gente vai falar da filha do Thiago.
Pra quem não sabe, né, Pierre, essa moça aí que se responde pela alcunha de MC Melody, é filha do MC Belinho. E você sabe qual que é o nome real do MC Belinho?
É MC Thiagueira.
É MC Thiago Abreu, Pierre. E qual que é a treta da Melody da vez?
A Melodyzinha. A Melodyzinha que conseguiu sair dos 13 anos, que a Melody ela tava em um loop infinito, né? Ela, desde que eu não entendo por gente, ela tem 13 anos. Eu já tô com 33.
Eu desconfio, Pierre, que assim como na série Dark, a Melody é mãe dela mesmo, que volta pro passado, é engravida dela mesmo, depois vai, envia essa cópia dela pro futuro pra ser a Melody e fica nesse ciclo infinito, sem fim, onde ela sempre vai ter 16 anos ou menos.
Mano, isso, nossa, essa série Dark é maravilhosa, maravilhosa. E olha isso, você entrou na ideia da... A gente já volta pra filha do Thiago, por quê? Aqui em Portugal, olha que bagunça, mano. Nós estamos aí vivendo uma das séries mais legais dos últimos anos, que é The Last of Us, tá ligado? Estamos acompanhando ensandecidamente aí a história de Joel e Ellie, tá ligado? Mano, que coisa maravilhosa, muito linda. E, mano, aqui em Portugal o pessoal acabou de descobrir The Rain, tá ligado? Que é uma série, se eu não me engano, dinamarquesa, que também é em um futuro apocalíptico, velho, que é de dois adolescentes que ficam presos em um bunker durante X tempo e tem uma chuva e tal, mata todo mundo. É muito foda. Tem no Netflix, não assistam no Netflix, assistam no IPTV, mas tem no Netflix. Então, assim, a gente já vai falar da esquisita, que é assim que tava no área VIP, tá? Não sou eu que tô falando, porque é uma menina muito bonita, insuportável a voz dela. Quando ela inventa de dar aqueles gritinhos dela lá, puta que pariu. Mas Melody é criticada por fazer tatuagem aos 16 anos. E eu já tenho até a minha opinião, cara.
Antes de você dar sua opinião, é importante salientar que a rival da Anitta aqui, né? Ela tem diversas tatuagens. Aquelas tatuagens mais delicadas, né, Pierre? No pulso, ali perto do pescoço. Só que assim, o grande problema é que ela só tem 16 anos. E segundo a lei brasileira, menores de 18 anos não podem fazer tatuagem. E assim, cada um tem a sua opinião sobre o assunto. Tem a questão do consentimento dos pais, né? Que torna legal uma pessoa menor de idade fazer tatuagem. Mas eu acho que é assim, né? Quando você não tem a formação plena do seu caráter, eu até acho que 18 anos é uma idade ainda baixa para você tomar esse tipo de decisão. Mas enfim, segundo a lei, 18 anos você já tá em plenas consciências, né? Você já é um adulto, então você pode tomar as suas próprias decisões, ainda mais quando é relacionado com o seu próprio corpo, né, Pierre? Mas a Melody é muito novinha, tem só 16 anos. E assim, tatuagem, é para quem não sabe, é um procedimento que vai ficar ali na sua pele até você morrer, a não ser que você cubra ou você faça a remoção. que inclusive é um processo bem mais dolorido, Pierre.
Mano, ó, o foda é esse, porque no Brasil, aí que tá, no Brasil, a tatuagem, se feita sem o consentimento dos pais, ela é dada como uma lesão corporal de natureza grave, de acordo com o artigo 129, mano, do Código Penal Criminal, tá? Então, assim, no Brasil, até a perfuração de orelha em criança chega a ser crime, caso você não tenha o consentimento dos pais. Já aqui em Portugal é diferente. Em Portugal é expressamente proibido, mano, tendentemente proibido, tatuagem em menores de 18 anos, mesmo com consentimento dos pais. Isso gera alguma coisa? Não, tem um monte de gente que tem. Só que assim, pra mim tatuagem não molda caráter de ninguém, tá? Eu sou uma pessoa que tem, tipo, eu acho que eu tenho 18 tatuagens, 20 tatuagens, alguma coisa do tipo. Tenho alargadores, tipo, de 28 milímetros. Tipo, mano, sou barbudo e tenho cabelo de emo. Então, acaba que, mano, você é olhado com maus olhos, aqui menos, tá? Aqui bem menos, não tem problemas com minhas tatuagens, não tem problema com meus alargadores, com cabelo, com barba. Isso o Brasil tá bem... atrasado nessa relação, ainda existe, por mais que menos que antigamente, ainda existe certo problema. E assim, mano, o problema da Melo de fazer tatuagem tendo apenas 16 aninhos, ela não deve ter feito essas tatuagens agora, deve ter feito até mais nova, só que assim, mano, eu não sou a favor, nem com consentimento dos pais, tá, Caio? Nem com consentimento dos pais, tatuagem em menor de idade, por quê? Aí o moleque vai lá, o lazareto, e me tatua um palhaço, ou me tatua a merda de um gnomo. Mano, eu tenho um link do jogo Zelda tatuado na costela. E eu tatuei, eu já tinha 21 anos, 22 anos. E isso já me deu problema, velho. A polícia já me parou e falou que eu tinha um mago tatuado na costela, pra você ter noção.
Tá vendo só, então? Se era muita tatuagem, assim, eu não posso nem dizer que sou contra, porque eu tenho também, acho que no total são 5 as tatuagens que eu tenho. Mas infelizmente na sociedade que a gente vive, ainda mais no Brasil... Alguma dessas tatuagens pode ser vista de outra forma por algumas autoridades, como é o caso que o Pierre trouxe aí. Então, assim, mesmo quando você já é adulto, lá na casa dos 20, 22 anos, é uma decisão que você tem que tomar com bastante consciência do seu ato, porque é uma situação permanente, Pierre. Isso se torna mais grave quando o tatuado é uma criança, né? Então, essa é a nossa opinião sobre tatuagens abaixo dos 18 anos. E assim, nada, ninguém melhor do que trazer uma polêmica dessa, pra não sendo a Melody nossa eterna criança aqui, né?
Não,
A Melody faz parte dos Eternos, só que ela faz parte dos Eternos de forma contrária. Ela tá ali com a Palmeirinha, com o Silvio Santos, só que ela é o outro lado da moeda, né?
No caso é a Melody, a Maísa Monstro, tá ligado? E isso, a Larissa Manoela, tá ligado?
São a tríade eterna aí. Dos adolescentes.
Então, mano, é fudido, Caio, porque assim, é uma menina muito bonita, tá? A Bela já é uma menina muito bonita, mas, velho, eu enxergo ela como uma criança ainda. Assim como esses dias eu fui ver a Maísa, que eu sempre brinco, falo Maísa Monstro, porra, não é sacanagem, é só uma brincadeira. Ela é uma das crianças prodígios. E, mano, ela não é mais uma criança, velho. Ela tava lá no lançamento de Outer Banks, a série lá do Netflix e tudo mais. E tipo, mano, eu falei, caralho, mano, eu tô ficando muito velho, porque essas meninas tão tudo gigantesca, mano.
Sim, não só elas, mas você pega todo o elenco de Carrossel, Pierre, são tudo, parece que tomaram fermento, cara, tão todo mundo enorme aí, e aí é mais uma prova do quão velho a gente tá ficando.
Mano, você tá maluco, e pra não perder a linha, nós temos mais um Thiago pra falar, velho. E a gente vai falar agora, mano, olha que bizarrice, porque se fosse combinado, se a gente tivesse combinado isso, não tinha dado tão certo. E como hoje é o papo gerador de Tiagos Infinitos, quem é o outro Thiago?
Exatamente, eu vou pedir pro nosso DJ na Arena, colocar o som de A Tropa do Calvo pra anunciar essa nova pauta que a gente vai trazer aqui.
É o Calvo, a Tropa do Calvo. É o Calvo, a Tropa do Calvo. Deixa chegar, tem que aturar. A Tropa do Calvo tá indo no patamar.
É a música do Roger Guedes, essa música, mano. O Roger Guedes que tá deitando, jogando bola demais. Muito obrigado, Palmeiras. Muito obrigado, Palmeiras.
São
E o calvo da vez não é o Roger Guedes, artilheiro do Paulista junto com o Galupo do Tricolor. Eu tô falando dele, Thiago Schultz, Pierre, o famoso calvo da Campari. Você sabe de quem eu tô falando? Você sabe de quem se trata essa figura?
Mano, infelizmente eu sei quem é ele, sim.
Então eu vou te pedir pra você descrevê-lo de forma sucinta pra nossa audiência tentar entender de quem a gente tá falando aqui.
Mano, Thiago Schultz. Você tem noção? Olha, ai, dá até tristeza ter que falar desse maluco, mas Thiago Schultz simplesmente é um grande de um arrombado palestrante, apresentador, autor de livros sobre masculinidade, velho.
É o coach masculino, né, Pierre? O famoso Red Pill aí da nova sociedade, cara. Pra quem não sabe, né, no filme Matrix, se não me engano, o personagem do Lawrence Fishburne, esqueci o nome dele, acho que é Morfeu.
É o Morfeu?
Ele apresenta uma escolha pro Neo, nosso personagem principal aí do filme, que são a famosa duas pílulas. A pílula azul, onde você ficará eternamente preso na Matrix, que é aquela ilusão do mundo que a gente conhece hoje. Ou você vai escolher a pílula vermelha, Pierre, a Red Pill, para você realmente descobrir qual é a realidade em volta desse nosso mundo que a gente vive. E esses caras como o Thiago Schultz, o calvo da Campari, se disse auto-intitula Red Pill, porque segundo ele, né, ele é um coach aí de comportamento, segundo ele, ele tem todas as respostas e ele conhece todas as verdades sobre o mundo, inclusive ele é especialista no tratamento com as mulheres. Só que assim, a gente bem sabe, né? Escutando o quê? 5 minutos do discurso desse cara, a gente sabe que ele não manja nada de mulher, né, Pierre?
Não, olha, eu vou falar pra você que eu sei de um cara que fez, muito provavelmente fez o curso dele, mano, que é aquele global que falou que não paga almoço pra mulher, tá ligado?
Vixe, inclusive o nome dele é... Não, é Caio, né? Achei que era...
Thiago Caio Castro.
Exatamente, Pierre. E aí, cara...
É bom que cara... falando assim não tem perigo dele processar a gente, né? O Thiago Caio Castro, você nem existe, então...
Você nem existe. E assim, Pierre, esse babaca, desculpa, eu vou ter que praticar o ad hominem aqui, mas não vai ter jeito. Porque assim, o que ele faz é muito grave, Pierre, porque assim, ele ensina uma série de homens que o seguem, né? É, que pra ele se, pros homens se relacionarem com algumas mulheres, elas têm que seguir alguns padrões. Que, segundo eles, se tornariam mulheres de valor e caso elas tenham essas qualidades. E o contrário também funcionaria, né? Elas não seriam mulheres de valor e caso elas sigam algumas regras. E são elas, né? Algumas dessas regras absurdas que esse cara prega. Mulheres acima de 30 não são de valor. Mulheres com filho também não têm nenhum valor. Mulheres ciumentas demais. Mulheres com problemas emocionais, PR. Ou seja, ele tá pregando pros seguidores dele a tal da boneca inflável, né? Acho que só essa mulher que supre todas essas necessidades, que não apresenta nenhuma dessas red flags, como ele chama.
Mano, e simplesmente você entra no site dele, velho, tá? É o thiagoschutz.com. Mano, entre, não compre o curso dele, não compre livro dele.
Pelo amor de Deus.
Só entre e veja, tá ligado? Por quê? Você entra, tá a cara do animal, do Neandertal aqui, tá aqui, e tipo, simplesmente é a cara dele escrito Pílulas de Realidade e Outros Livros de Thiago Schultz. Mano, ele tem um livro chamado Pílulas de Realidade, que é um guia essencial para os homens e suas 50 pílulas da verdade, que inclui autoconhecimento, propósito, dinheiro e mulheres. Qual é a possibilidade desse cara comer alguém?
Sem impossível. É impossível segurar o riso, Pierre. E assim, diversas incongruências são apontadas na internet. E uma delas, quem trouxe, não me engano, é alguma mulher chamada Volpe, cara. O sobrenome dela é Volpe. Eu só gravei o Volpe.
Mas não é o Thiago Volpe, não.
Não, não é o Thiago Volpe. Eu só gravei o Volpe por conta do Thiago Volpe, que defendeu as cores do tricolor. Mas vamos procurar
muito
o perfil
dela. Muito mal defendido, diga-se de
muito
passagem.
Mal defendido. Mas vamos procurar essa mulher, acho que é Renata Volpe, não sei, alguma coisa Volpe. Ela trouxe à tona uma incongruência, na verdade isso não é incongruência, é, segundo ela, pode ser que isso que tenha gerado esse trauma dele e ele ter se tornado esse cara que ele é hoje, o Red Pill, né, entre aspas. O que aconteceu, Pierre? É, tem um documentário, acho que é um reality show, no Netflix chamado Crush Perfeito. Nesse reality show, 4 homens tentam conquistar uma mulher. Até aí, tudo bem. O problema é que essa mulher, ela, segundo, né, o que o Thiago prega aí, na sua teoria, ela tá cumprindo de forma, assim, exemplar todos os requisitos pra não ser uma mulher de alto valor. Então não tem coerência nenhuma o Thiago tá num reality show desse tentando conquistar essa mulher. Porque ela tem 50 anos, né? Ela é mãe de 2 filhos e duplamente divorciada, Pierre. Então não faz muito sentido. E aí, o pessoal da internet vem pregando que talvez tenha sido esse o trauma que gerou o Thiago Schultz que a gente conhece hoje, Pierre.
Então, infelizmente, esse cara, ele nada mais é que a mosca do cocô do cavalo do bandido, né, velho? E aí você pega, ele teve um problema aí com a atriz roteirista Lívia Lagato, né, que registrou um boletim de ocorrência após ter sido ameaçada, mano. E aí, detalhe, o grande detalhe disso tudo é que como ele é conhecido como o Conte Campari, Conte Campari, mano, desculpa, mas um cara que quer ser exemplo de masculinidade, de virilidade e de outras coisas, não pode ser um Conte Campari, você tem que ser um Conte Taipava, irmão.
Exatamente.
Tem que ser um Conte 51. Não me vem, não. Ai, eu sou o Conte Martini com 2 azeitonas. Ah, toma no seu cu. Então, assim, simplesmente a Campari, tá? A Campari patrocina mais Campari. Eu adoro beber, sou um alcoólatra passivo. Então, assim, a Campari já disse que rechaça veementemente toda a atitude preconceituosa e violenta manifestada por o dito influenciador aí, Thiago. Então, e ele postou uma fotinha, né, escrito assim, preparem bons advogados, porque eu vou arrebentar todos vocês, e eu espero que todos vocês não incluam a gente, tá ligado?
Exatamente, não dá pra se levar a sério, né, Pierre, um cara desse. Aí teve essa questão da humorista, né, fazer uma esquete com um personagem que lembra muito o Thiago, e aí depois de toda a repercussão que essa esquete dela teve, ele foi até o perfil dela a ameaçar de morte, acredite se quiser, Pierre. Segundo ele, né, pra ela, ele falou o seguinte: ou você remove o conteúdo sobre mim, ou a gente vai resolver isso com processo ou bala, você escolhe. E aí o mais interessante dessa história toda é que depois da humorista ter registrado o BO contra ele, ele veio, através de suas redes sociais, explicar que bala não se refere a bala de revólver, no caso, e sim uma expressão que queria dizer, vamos resolver isso agora ou imediatamente. Ou seja, não faz sentido nenhum a explicação desse cara, assim como toda a persona do Thiago Schultz não fazer sentido nenhum. Eu acho que ele tá sendo coerente nesse ponto, né,
mano? Qual é a probabilidade infinita do senhor Thiago Schultz aí, tá ligado? Às 4h59 da manhã, tá num rolê muito louco, bem louco de Campari, e mandar uma mensagem: você tem 24 horas para retirar o seu conteúdo sobre mim. Disso, depois disso, processo ou bala, você escolhe. Ô, mano, olha, é sério. O Caio, os boy tá perigoso, parça. Os boy tá perigoso, viu? Genópolis tá foda.
E ele é da nossa geração, ele tem ali 34 anos, Pierre, e ele ficou indignado que depois dessa ameaça de morte, o fato dele ter ligado mais de 10 vezes pra mina, ela não ter atendido ele. Por que será, né?
Porra, porque é um puto do macho escroto. Mano, quando o pessoal fala de macho escroto, é essa pegada, tá ligado? O legal é que a Lívia Lagato, né, a atriz, ela postou tudo que ele mandou. Ela pegou, printou e postou. E ela colocou: o curioso caso do macho que ameaça uma mulher de morte e não sabe por que ele não quer atender, ela não quer atender uma ligação. Tipo, porra, velho.
Meu
Seja menos, tá ligado aquela história do seja menos? Seja menos, Thiago Schultz, seja menos, parceiro.
Seja menos. E Pierre, em pleno 2023...
Ano de Copa do Mundo. Não é mais.
Não é mais. Você conhece o Elon Musk? Tá fazendo um foguete. A gente começou com essa introdução pra dar uma notícia muito, muito triste, né, Pierre? Que envolve justamente o Thiago Toguro. Não sabia que o nome dele era Thiago, mas como ele faz parte do episódio de hoje, não teria como ser diferente. Ele se envolveu num acidente aí, Pierre, com uma vítima fatal. O que é muito triste, né? O Toguro, ele fez bastante sucesso aí no ano de 2022 com aquele meme dele, onde ele aponta o dedo e fala: porra, em pleno 2022 você agindo dessa forma. Aconteceu que ele se envolveu aí, né? Num acidente, numa via expressa, segundo relatos, né? Eu não consegui apurar a fundo os fatos do que realmente aconteceu. Tem bastante histórias e bastante versões sobre esse fato aí. Mas uma delas é que ele teria dado ré em uma via expressa a fim de pegar uma outra saída, né, PR? É, numa rodovia a gente tem algumas saídas e quando acontece de você perder, alguns imprudentes no trânsito recorrem a esse recurso de dar ré para pegar a via que ele queria. E assim, a versão do Toguro diz que ele não deu ré nenhuma e que ele estava parado aí nessa via e o motoqueiro veio e bateu na traseira dele. Esse motoqueiro acabou falecendo, que é uma notícia realmente muito triste. Eu nem imagino qual é a dor que a família esteja sentindo no momento. A gente presta aqui nossas condolências e nossa solidariedade. Mas enfim. E aí parece que no meio dessa polêmica aí, PR, surgiu uma mulher. Aparentemente ela seria parente dessa vítima, dizendo que há testemunhas que dizem ou relatam que o Toguro realmente deu ré na via expressa, ocasionando esse acidente fatal aí.
É complicado, o Caio, esse caso. Sabe por quê, mano? Porque assim, se ele realmente deu ré em uma via expressa, ele assumiu o risco. Se você assumiu o risco, não, você não tô falando aqui, olha, o Toguro, o Thiago Toguro é um assassino. Não, mano. É bem diferente do caso do Raimundo, por exemplo. O Raimundo atropelou um monte de gente no ponto de ônibus bêbado. O Raimundo, ele deveria estar preso até hoje. Eu sempre digo isso. Raimundo, você é um bandido. Você deveria estar preso até hoje. Thiago Toguro, se você estivesse, né, no caso, bêbado ou sobre ações de algum psicotrópico, que eu acredito que você não se utilize, porque você é um cara aí da onda fitness e tudo mais, um cara que cuida muito do corpo, e não me aparenta que esteja... Pode ser que você tenha bebido algumas, tá? Não sei. Ou ter dado ré. Eu sei que você não deu ré pensando, vou matar uma pessoa. Ninguém, pelo menos de boa índole, faz isso. E você é um cara que sempre mostrou uma boa índole na internet, né, Caio? Sempre foi atrás pra ajudar a gente e tudo mais. Então, assim, espero que seja averiguado. E se você estiver errado, irmão, paciência. Espero que você vá preso.
É inocente até que se prove o contrário.
Não dá pra meter a mão e simplesmente falar assim, olha, foda-se, Thiago Toguro, você tem que ser preso e dane-se. Não. Mas se você deu ré, mano, por que você deu ré? Só pra pegar um acesso novo? Tipo, porra, não, dando um pouquinho mais, mano. Você tava no Range Rover aí, no Evoque, se não me engano, muito louco, tá ligado?
Exatamente, PR. Então, assim,
o cara podia estar trabalhando, tá ligado? O boy aí, o motoqueiro, não sei se ele tava trabalhando, qual que era o pé.
Ou voltando, né?
Voltando do trabalho e tudo mais. Então, assim, é complicado. E aí tá desse jeito, Caio. No início da madrugada deste sábado, que foi no sábado dia 4, no sábado dia 4 de março, o influenciador Thiago Toguro se envolveu em um grave acidente na linha amarela, na altura de Bom Sucesso, Rio de Janeiro, deixando uma vítima fatal. Tem que ser averiguado, mano. Tem que ser averiguado.
Exatamente.
E pra não deixar um climão chato aí, ó, eu sou o Pierre Thiago, seu rosto.
E eu sou o Caio Thiago.
Hoje, a probabilidade de você ser Thiago e ter feito gol no Campeonato Paulista é enorme, Caio. Então vamos falar de Campeonato Paulista, mano.
Exatamente, nosso querido Paulistinha aí tá chegando em suas fases finais, já foram definidas inclusive as quartas de final, Pierre. E hoje a gente vai trazer tudo o que rolou aí na 12ª rodada. É muito raro a gente começar a gravar o na Arena Cast e já ter todos os resultados da rodada, mas aconteceu hoje, Pierre.
Aconteceu e olha, eu vou te falar, rodada cheia, difícil falar rodada cheia sem rodada cheia mesmo. E mano, é legal, o Campeonato Paulista está acabando já, né? Acabou a primeira fase, que é bizarra essa primeira fase do Campeonato Paulista. É tão bizarro quanto o Campeonato Carioca. E eu só queria falar que o Flamengo perdeu de novo, tá, Caio?
E assim, a sogra do Vitor, eu acho que daqui a pouco chega o comunicado que o estado de saúde dela piorou, viu, Pierre? Não vai demorar muito.
Faltou coragem. Como diria o Neto, faltou coragem.
E qual que foi o jogo, Pierre? Qual que foi o jogo que abriu essa rodada mesmo?
O jogo que abriu a 12ª rodada do Campeonato Paulista foi o jogo do meu Corinthians, cara. O Corinthians e Santo André, 3-1, baile de Itaquera.
Assim, Pierre, o Santo André saiu na frente nesse jogo, mas antes tinha sido anulado um golaço do Renato Augusto, que ele... Renato Augusto é igual o Robin, ele sempre faz a mesma coisa, do mesmo jeito que o pessoal não consegue parar o cara, mano. Você não pode deixar o Renato Augusto chutar daquele ponto do campo, que ele vai fazer o gol, cara. Ele bate muito bem na bola. Ele bate de uma forma muito colocada, assim, não tem como o goleiro chegar, é impossível. Então você tem que prever que ele vai fazer isso, e ele sempre faz, cara. Então tem que marcar o pé bom do cara, mas eu acho que ele tem os dois pés bons, então é mais difícil ainda.
Assim, Thiago Caio, só pra já te colocar em uma saia justa, Thiago Caio. Eu quero saber quem você acha melhor. Se Thiago Renato Augusto ou Thiago Rafael Veiga.
Ixi, é polêmico, hein? Eu ainda vou ficar com o Veiga por conta da questão idade, PR. Eu acho que o Renato Thiago Augusto, ele não consegue uma sequência tão grande quanto o Rafael Thiago Veiga. Na minha opinião, mas isso aí eu não tô me baseando em nada. Afinal de contas, eu não torço para nenhum dos times. Mas eu acho que se fosse para dar minha opinião, se fosse uma enquete, eu votaria no Rafael Veiga hoje. Desculpa, Rafael Thiago Veiga.
Rafael Thiago Veiga. Eu sou Renato Thiago Augusto sempre. Então, vamos continuar. Mano, você assistiu o jogo do Corinthians?
Não sei se eu assisti, cara. Mas quando o Corinthians conseguiu a virada, eu já deixei de assistir, porque eu não gosto de ver corintiano feliz, entendeu? Mas assim, o que a gente tem pra dizer desse certame aí? O Paulinho fez o gol, parecia que tava fazendo gol em final de Mundial, comemorou bastante, tirou a camisa.
Depois de um ano, né, velho, sem jogar bola.
Isso, saiu xingando todo mundo aí, provavelmente tomou o amarelo.
Tomou.
E o Yuri Alberto, né, o Pierre, que tinha desencantado no jogo contra o Santástico, fez mais dois no jogo contra o Santo André, e o Coringão conseguiu bater o Santo André na Neoquímica Arena por 3-1, cara. E assim...
Vou falar pra você, o Corinthians, esse jogo aí, Caio, de verdade, me mostra cada vez um Corinthians mais sólido, e dessa vez sem o Renato Augusto, né, velho?
Na verdade, Pierre, o Paulista nunca vai ser parâmetro pra nada, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque assim... O Paulista, ele é um campeonato onde, se você perde, você é muito avacalhado, muito achincalhado. A pressão sobre você é enorme. E quando você ganha, é como se você tivesse feito a sua obrigação. Então tem que tomar bastante cuidado nas análises que são feitas em jogos do Paulista, né? Que muitos veem como um campeonato preparatório. Mas, assim, você ter uma sequência de vitórias pode ser que signifique alguma coisa, né, Pierre?
Não, então, porque eu digo até mesmo nessa questão, porque o Corinthians, os três principais jogos, ou quatro, contando o jogo do Bragantino, né? O Corinthians perdeu pro Bragantino na primeira rodada. E aí o Corinthians jogou contra o Palmeiras e empatou. Poderia ter ganho do Palmeiras ali tranquilamente, o jogo foi muito bom pro Corinthians. Jogou contra o São Paulo no Morumbi, já tava um tempo sem a gente ganhar do São Paulo no Morumbi. Ganhamos. Jogou contra o Santos, não ganhamos porque a senhora Edna fez um puta de um trabalho de bosta. Então, assim, o time do Corinthians tá pelo menos mais leve sem o Valdemar Pereira por lá, velho. Isso é nítido.
Exatamente. Eu acho que o trabalho do Stage Lázaro, né, vem surtindo efeito. Mas, como eu disse, tem que tomar cuidado com como a gente parametriza esses jogos. Afinal de contas, se trata do Paulista. Mas o Corinthians vem sim mostrando uma consistência, Pierre. E a gente vê, né, que no trabalho que foi feito no ano passado com o Vitor Pereira, o Corinthians conseguiu ali uma classificação bastante favorável, tendo em vista do que se esperava do Corinthians no ano, inclusive conseguiu chegar numa final de Copa do Brasil, né?
Não, com toda certeza. E Caio, o próximo jogo é pra matar a saudade. É o jogo merda. O jogo dos dois Guaranis.
Exatamente, jogo esse que não teve gols, né, pra nenhum dos lados. Duelo alviverde aí. Inclusive até difícil discernir os uniformes dessa partida, porque ambos são alviverdes.
Sim, porque, assim, o Guarani da capital e o Guarani de Campinas, né, velho?
Exatamente, não tem muito o que a gente falar, né? Porque o PR trouxe foi aquele famoso jogo merda, onde não aconteceu nada. Um 0-0 apático que garantiu ao Palmeiras, PR, a liderança no geral, né? E assim, mesmo que o Palmeiras passe para a final sem ganhar os seus jogos, ou seja, passe na final para a final nos pênaltis, pelos pênaltis, no caso, ninguém mais consegue alcançar o Palmeiras em ponto, porque ele consegue no mínimo 2 pontos aí, vai chegar a 30, e nenhum dos times que passaram para as quartas de final consegue alcançá-lo. Então, se o Palmeiras não for eliminado pelo São Bernardo na próxima rodada, fatalmente vai disputar a final em seus domínios.
Não, com toda certeza. E o legal dessa rodada, Caio, a gente já vai chegar no jogo, pro jogo da vitória. A gente vai passar rápido por ele, então já vamos passar aqui, ó. Foi a vitória da Portuguesa sobre o Mirassol, garantindo a permanência da Luzinha na primeira divisão do Campeonato Paulista, mano.
E me deixou muito feliz essa partida, contou aí com uma série de combinação de resultado, mas o resultado foi que a Portuguesa permaneceu na Série A1 do Campeonato Paulista, o que deixou muita gente feliz, que tem a Portuguesa como seu segundo time, né, Pierre? E o outro jogo aqui que chamou a atenção foi a vitória do Água Santa, que vai ser o adversário do São Paulo nas quartas de final, batendo todo o poderoso Borussia Dortmund Paulista. O São Bernardo perdeu seu segundo jogo no campeonato pro Água Santa, Pierre.
E ficando na frente do Corinthians na classificação geral, tá? O Corinthians se classificou em quinto lugar, enquanto o Água Santa ficou em quarto lugar, mano.
E o mais bizarro desse Campeonato Paulista, Pierre, é que nas fases de quartas de final, o Palmeiras vai pegar o segundo colocado no geral, que é o São Bernardo, o Corinthians vai pegar o 12º colocado, sendo o quinto. Então não
foda. Mano, mas aqui é foda. Sabe o que é foda? Pra você ter noção. O grupo do Corinthians é o pior grupo. Todo mundo bateu em todo mundo do grupo do Corinthians. Só que o Corinthians não jogou contra esses piores times. O Corinthians jogou, tecnicamente, contra os melhores times do campeonato, mano.
É, exatamente, até o final ali da rodada 12, né? Todos os três poderiam classificar aí, PR.
Sim, tanto próximo... que, ó, Ituano, São Bento e Inter de Limeira são do grupo do Corinthians, se eu não me engano.
Exato,
é aquele. É isso mesmo, não, é Ferroviária, São Bento e Ituano. Mano, Ferroviária, São Bento e Ituano. A Ferroviária caiu, São Bento caiu e o Ituano se classificou porque tinha que se classificar alguém do grupo também.
Bizarro, bizarro. E assim, PR, você falando do Ituano. O que tá acontecendo com o Santos, cara? É o terceiro ano seguido que o Santos não consegue passar para as quartas de final do Paulista, que é um campeonato aí, vamos combinar, de um campeonato preparatório, como eu havia dito, né?
Sim.
Não posso aqui falar muito mal do Paulista, porque foi o campeonato que tirou o São Paulo da fila aí, de, se não me engano, uns 6, 8, 9 anos aí. Mas, assim, é um campeonato que, se deixasse de existir, não ia alterar muito o valor do dólar, não, Pierre. E o Santos... O Santos, como um dos quatro grandes, não consegue passar para as fases finais pelo terceiro ano consecutivo, cara. É muito triste o que acontece com o time da Vila. Hoje ele foi massacrado pelo Ituano. É, se você for pegar o episódio passado, eu falei que o Santos tinha grandes chances de classificar, cara. Mas o que eles apresentaram hoje foi, assim, terrível. Tomaram uma sacolada do todo poderoso Ituano, que até então disputava ali para não cair, né, Pierre? Junto com a Portuguesa, São Bento ali, tinha... pontos insuficientes para garantir aí a sua permanência na Série A, fez o que fez contra o Santos e garantiu, inclusive, jogar a próxima fase do torneio. É preocupante, é preocupante a situação do Santos, como eu bem trouxe aqui, o Paulista, ele é um campeonato ingrato, onde quando você perde, ele mostra muitas coisas e quando você ganha, ele não mostra nada. Então o Santástico não conseguir classificar pelo terceiro ano seguido, mostra muita coisa e assim... As aspirações pro time do Santos não são das melhores pro Campeonato Brasileiro, por exemplo. Eu acho que se eu sou a diretoria do Santos, eu largo tudo, todos os campeonatos, para focar no Brasileiro, cara. Assim como o próprio São Paulo, porque as perspectivas não são das melhores e você fazer uma campanha nesse nível no Paulista, assim, é sintomático pra caramba, cara. E os gols do Ituano foram marcados por Cláudio Souza, Gabriel Barros e Quirino.
Mano, é fudido, né, velho? É fudido, porque você pega, ó, acabou o Campeonato Paulista, a primeira fase do Campeonato Paulista, e o único time que terminou com 4 vitórias seguidas foi o time do Água Santa, Caio. Então você tem o Santos brigando pra não cair, porque o Santos ficou ali com 14 pontos, e o rebaixado São Bento, que foi o 15º colocado, ficou com 10 pontos, mano. Então, tipo, a diferença foi mínima.
Foi São Bento e Ferroviária, né? Os rebaixados?
São Bento e Ferroviária, mano. E a Ferroviária que é dos... Qual que é? Dos clubes e empresas, né, mano?
Exatamente. Das SAFs, né?
Das SAFs. Aí teve, Caio. Outro jogo mostra que foi Ferroviária e Inter de Limeira. Ferroviária rebaixado 0-0 com a Inter de Limeira. Inter de Limeira, que é o time que tem o pior saldo do campeonato, que são menos 14 gols, pra você ter noção. Chega a ser bizarro um time com menos 14 gols não ser rebaixado, mas ok. Como a gente disse, a Luzinha ganhou do Mirassol. O Bragantino, que hoje é o quarto grande clube de São Paulo aí, espancando o Santos, ganhou de 3-0 do São Bento, também rebaixado. E o Tricas ganhou de 3-1 do Botafogo.
Depois de um primeiro tempo horroroso, PR, onde o Botafogo conseguiu abrir o placar aos 2 minutos de jogo, né? O São Paulo voltou com uma outra postura no segundo tempo e conseguiu uma vitória aí de 3-1, uma virada de 3-1 com gols de Luan, né? O Luan, ele foi alvo de uma polêmica aí, a gente trouxe no episódio passado, né? Bem, e se recuperou, mostrou em campo o tamanho do seu valor, fez o primeiro gol aí, o gol de empate. Aí o Galoppo fez o gol da virada, né, de pênalti, e ainda teve tempo pro Juan Santos marcar mais um gol pro Tricolor. Conseguiu aí bater o Botafogo lá em Ribeirão Preto, né? E foi muito importante essa vitória, Pierre, porque garantiu aí ao São Paulo o terceiro lugar no geral. É, que com a combinação de resultados e partidas aí pode pegar os adversários mais difíceis ou na sua casa, no Morumbi, como é o caso do Corinthians, por exemplo, ou o Bragantino. E se for pegar o Palmeiras, né, vai ser só na final. Então, foi muito importante o São Paulo ter ganho hoje. Foi uma virada, assim, com 3 gols. É, fiquei bastante feliz com essa reviravolta no jogo. Eu achei que o São Paulo encaminhava-se para mais uma derrota vergonhosa. Só que, assim, o segundo tempo veio aí para mostrar que o São Paulo conseguiu ali levantar a poeira e dar a volta por cima. É, o pessoal que acompanha o São Paulo aí acreditando muito nessa vitória pro Mito, né, que fez as alterações aí cirúrgicas que garantiram essa vitória aí pro Tricolor.
Isso é bem bacana aí, infelizmente não temos o Santos aí na próxima fase, Caio. O São Paulo ficou bem, tá? Ficou bem. Ah, o São Bernardo ficou em segundo lugar. O São Bernardo, como eu disse no último episódio, é o melhor time do Campeonato Paulista. O Palmeiras esquece, não precisa falar. Então o São Bernardo é o melhor time do Campeonato Paulista. E mesmo, pra você ter noção, mesmo perdendo, o São Bernardo ainda ficou 3 pontos do São Paulo e da Água Santa, que tem 23 pontos, tá? Então, assim, o São Paulo tá muito bem, tipo, ficou muito bem. O São Bernardo ficou maravilhoso. E, mano, é o que eu sempre digo, vai cair time grande nessa brincadeira, tá? Vai cair. E, ó, antes da gente continuar, cara, só pra falar aí, os artilheiros atualizados aqui do campeonato paulista... Roger Xuxa Guedes, o Calvo, 8 gols, Galoppo, 7 gols, John Kennedy, presidente dos Estados Unidos da Ferroviária, com 6 gols, mano.
Não acredito que não tenha nenhum Thiago nessa lista.
Olha, eu vou te falar que deve ter, viu? Deve ter, deixa eu olhar aqui. Mas deve ter algum Thiago nessa lista aí. É, tá. É que, mano, o Campeonato Paulista ele tem nomes bem bizarros, né, pra falar a verdade.
E aí, Pierre, os confrontos de quartas de final, como eu havia dito no começo desse nosso papo sobre futebol, inclusive se você gosta de notícias ou comentários relacionados ao esporte, eu os convido a escutar o @NarenaCast, Pierre. Como a gente faz para seguir, para comentar ou para acompanhar o que a gente fala de groselha aqui nesse maravilhoso mundo do NarenaCast?
Nesse mundo bizarro do Thiago Verso aqui, onde Thiago Borbas do Red Bull Bragantino tem 2 gols, velho. Você vai lá e arroba na Arena Cast em todas as redes sociais. Ou você vai no beacons.ai/NarenaCast, mano. Todos os agregadores, Spotify, Deezer, Amazon, tudo. Mano, você grita Alexa, ela vai te achar nós.
E eu queria então, trazer... Eu queria trazer em primeira mão aqui, né, a contratação do nosso integrante, Pierre Thiago Barros. A gente vai emprestar o passe dele para alguns podcasts aí. Vocês podem aguardar novidades que o nosso intrépido host vai participar de alguns outros projetos aí, o que nos deixa muito feliz. É sinal que o nosso alcance aí, né, Pierre, está atingindo outras pessoas que também curtem podcast e o mais importante, de outros temas, né, Pierre, que deixa a gente bastante satisfeito.
Toda certeza, falar de coisa nerd, falar de tranqueiraiada, falar de imigração, falar de tudo, mano. Se você tiver aí uma dica, se você quiser ouvir a gente falando sobre alguma coisa, nesses nossos papos geradores de probabilidade infinita, aí é só falar, dar um toque pra nós, que nós traz o assunto, se for um assunto legal. Então, tipo, Caio, quartas de final do Campeonato Paulista, domingo, dia 12/3, todos os jogos, velho. Bragantino e Botafogo, Palmeiras e São Bernardo, São Paulo, Água Santa, Corinthians e Ituano.
Exatamente, Bragantino, o primeiro jogo vai ser em Ribeirão Preto, por ter a melhor campanha, assim como acontece com São Paulo, que vai jogar o segundo jogo no Morumbi, Palmeiras vai fazer o segundo jogo no Allianz Parque, e o Corinthians vai decidir na Neoquímica Arena. Olha, eu confundi o nome das arenas aí.
Não, mas calma aí, deixa eu te falar. Não é um jogo só essa fase?
Isso, é, exatamente, BR. Desculpa, é um jogo só. Você tem toda a razão. E assim, é, todos os mandos vão ser realizados pelo o time que tem a melhor campanha. Então, desculpa aí, corrigindo a minha informação. É, vai ser um jogo só. O Bragantino vai mandar o seu jogo em Bragança Paulista. O São Paulo vai mandar o seu jogo no Morumbi ou no Allianz, porque acho que vai ter show do Coldplay. Palmeiras vai mandar no Allianz, obviamente. E o Corinthians vai mandar o seu jogo único também na Neoquímica Arena, BR.
É capaz de ter Sandy Júnior também e o Palmeiras não jogar. Então, tipo, é bem complicado. E, Caio, agora eu vou te falar uma coisa. Eu tenho certeza que um dos três não vão passar, tá? E eu vou ousar, classificados, Bragantino, São Paulo, Corinthians e São Bernardo.
Vai ser maravilhoso, porque assim, o São Paulo se classificar... Na verdade, se acontecer isso que você falou, São Paulo vai ser o time com melhor campanha. Dependendo de como passar, né? Se o Corinthians passa, se São Paulo passar nos pênaltis e o Corinthians ganhar, aí o Corinthians passa a ter mais pontos que São Paulo. Mas enfim, vamos supor que aconteça de todo mundo passar ganhando seus jogos, aí o São Paulo vai ter a melhor campanha e assim ter a vontade de jogar o segundo jogo em casa. Se bem que eu acho que na fase de semifinal também é o jogo único. Então, é muito importante passar com vitória, Pierre.
Então, Caio Thiago, já deixa o seu Thiaguinho.
Ah, exatamente, não poderia ser diferente. Eu gostaria de agradecer a nossa audiência que nos escutou até aqui, né, Pierre? É lógico que a gente tem que trazer um papo bem descontraído, leve de se ouvir aí. Ou se não, você que está no trânsito, lavando uma louça, ou sei lá, fazendo alguma outra atividade e tem a gente como segundo plano ou a gente de background, a gente fica muito agradecido com o alcance que a gente vem tendo. Como eu bem trouxe aqui, o PR foi convidado para mais dois podcasts aí, o que significa que a gente está conseguindo chegar em ouvidos cada vez mais distintos, PR. E eu queria agradecer, né, todo mundo que escutou até aqui. E no mais, bem-vindo ao Thiago Verso.
Então, muito obrigado para você que ficou até aqui. Nós, todos os Thiagos do Thiago Verso, estamos muito felizes sempre de ter você com a gente, nos acompanhando. Que comece mais um mês aí, né? A gente tá começando aí, comecinho do mês de março. Já se foram praticamente 3 meses do ano. Então, apita o árbitro, fim de jogo aqui no Thiago Verso.
Hashtag somos todos Thiago.
Somos todos Thiago.